quarta-feira, 1 de abril de 1964. Na data de início do golpe militar, Pernambuco amanheceu desconfiado para um dia que marcou a história do estado e do país. Soldados, tanques e armas tomaram conta das ruas do Recife e cercaram lugares como o Palácio do Campo das Princesas, sede do Poder Executivo Estadual. Lá, o então governador Miguel Arraes foi deposto do cargo e preso por ser contra o golpe. O advogado Ivan Rodrigues era assessor de Arraes na época e ainda guarda na memória o diálogo entre o governante e o coronel que lhe comunicou a perda do cargo.
O coronel diz a doutor Arraes: venho comunicar que Vossa Excelência está deposto. Responde doutor Arraes: o senhor não tem autoridade para me depor. Sou o governador do estado eleito pelo povo de Pernambuco e somente ele pode me depor. Ou então o senhor quer dizer que estou preso e isso o senhor pode fazer pela força. Aí retruca-lhe o coronel: de forma alguma, excelência. Pelo contrário, daremos todas as garantias cabíveis. E aí doutor Arraes responde-lhe serenamente e de forma profética: não preciso de suas garantias. Sou o governador de Pernambuco e exercerei o meu mandato até o último dia, esteja onde estiver.
No centro, onde hoje fica a Avenida Dantas Barreto, dois estudantes foram baleados numa manifestação em defesa da democracia e do governo Arraes. Jonas José de Albuquerque Barros, de 18 anos, e Ivan Rocha de Aguiar, de 21, foram as primeiras vítimas fatais da intervenção militar em Pernambuco. Na Rua da Aurora, o prédio da Assembleia Legislativa estava cercado. Numa sessão extraordinária, acompanhada por militares dentro do plenário da Casa Joaquim Nabuco, os parlamentares aprovaram o impeachment do governador Miguel Arraes. Mais de meio século depois, o ex-deputado estadual Luiz de Andrade Lima ainda recorda da votação.
Lá a Assembleia já estava cercada, foi Viapino, Coronel Viapino. Eu então entrei e me articulei com o pessoal. Mas no nosso pessoal, que era a maioria absoluta já tinha debandado. E nós contamos apenas com 15 votos, com 15 deputados que tiveram a coragem de votar e se pronunciar contra. E o coronel Viapino estava lá, junto da presidência, dizendo: faça isso, faça aquilo outro.
Menos de 5 anos depois, em fevereiro de 1969, a Assembleia Legislativa foi fechada por um decreto da ditadura militar. Além da capital, o interior do estado também fervilhava devido ao movimento dos trabalhadores rurais, as chamadas Ligas Camponesas. Sob a liderança do advogado Francisco Julião, eles lutaram pelos direitos do homem do campo e provocaram a ira do patronato. Ao longo de 2 décadas de regime militar, a censura e a perseguição desarticularam diversas iniciativas sociais, como o Movimento de Cultura Popular do Recife e as próprias Ligas Camponesas. Para o cientista político Michel Zaidan, as principais consequências de um golpe são os retrocessos nos direitos da população.
O que impede que ela se manifeste, que ela proteste, né, que ela reclame, que ela reivindique, que ela se organize, constitui um atentado gravíssimo à cidadania das pessoas.
Depois de 52 anos, Pernambuco ainda lembra o rastro de destruição deixado pelo golpe militar. Dados da Comissão Estadual da Memória e da Verdade, Dom Helder Câmara, instalada em 2012 para investigar os casos de violência durante a ditadura, apontam que pelo menos 50 pernambucanos nunca voltaram para casa. Thaisa Lima, para o Assembleia Geral.